e chumbam e colam a vossa maioria a um governo incompetente que tem tanta dificuldade em trabalhar como eu tenho de fazer chamadas no distrito pelo qual sou eleito. É escolher. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Guerreiro.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, Sr. Deputado Luís Gomes, o Sr. Deputado canta bem, mas não alegra.
Não?
Não. A visita que fizemos ao Algarve nos últimos dois dias, não houve um único Presidente de Câmara que tivesse posto em causa o processo de descentralização em curso. Não houve um único. Pelo contrário, disse há pouco. Sr. Deputado, inclusivamente a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Portimão, a Dra. Isilda Gomes, referiu expressamente no almoço que tivemos e que o Sr. Deputado lá estava, referiu expressamente que todas as comissões de acompanhamento estavam a trabalhar regularmente e a acompanhar os processos de descentralização. Por isso, não percebo a sua intervenção. É preciso que a política seja responsável, estável, previsível, transparente e respeitadora do interesse público ao serviço do bem comum. E é essa a forma como o Governo tem pautado a sua atuação na política de ordenamento do território, trabalhando para promover maior coesão social entre o litoral e o interior. O PS, por conhecer a realidade dos territórios e refiro-me particularmente ao Algarve, tudo fará para ultrapassar os constrangimentos impeditivos do acesso à habitação a preços controlados e compatíveis com o nível de vida dos portugueses, quer no arrendamento, quer na aquisição, tanto no interior como no litoral. E essa constitui a primeira prioridade do Governo e nós estamos a fazê-lo nesta Câmara com todos os grupos parlamentares no âmbito do programa Mais Habitação. A política de ordenamento do território constitui uma filigrana de princípios políticos que cimentam a estratégia de desenvolvimento que não se compadece com propostas repentistas, discricionárias, não sustentadas num edifício jurídico sólido. O Governo, por resolução do Conselho de Ministros, publicado em 3 de maio, determinou a alteração dos referidos PROTs, fixando o prazo de 24 meses. O Grupo Parlamentar, tendo conhecimento da deliberação do Conselho de Ministros de 20 de Abril, veio em 2 de Maio propor aquilo que já estava decidido. Mas fez mais, aditou a suspensão do prazo legal para a revisão dos planos diretores municipais em curso por 2 anos e meio, até ao final de 2025. Ora, nós sabemos que a posição do partido do PSD é agora contra a regionalização e que inviabilizou a revisão constitucional nesta matéria. Por esse facto, solicito que o PSD esclareça, com a apresentação desta recomendação, se é contra a regionalização, porque é com a inovação do seu projeto de recomendação pretende regionalizar a Lei dos Solos. Não deveria ser o contrário, primeiro fazer a regionalização e depois regionalizar as políticas? Qual é o interesse subjacente? Esperemos que não seja a manutenção da especulação imobiliária. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o senhor deputado Luís Gomes.
Senhor Presidente, muito obrigado. Muito obrigado pela menção à minha pessoa, senhora deputada e Isabel Guerreiro, e dar-lhe nota de uma coisa. A senhora deputada, certamente com algum esquecimento que paira por aí relativamente aos compromissos que a senhora mesmo, enquanto integrante da lista do Algarve, andou a fazer pela região, mas esqueceu-se de dizer quando é que começam as obras da sua terra, da requalificação do Porto Comercial de Portimão. Quando é que começa as obras do desassoreamento do Rio Arado, como a senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves bem reclamou? Quando é que finalmente é revisto o Programa Regional de Ordenamento do Território, que há tanto tempo, agora o Governo finalmente veio dizer que vai rever, mas que há muito tempo que está para rever? E, senhora Deputada, porquê é que a senhora votou contra a reposição daquilo que foi votado nesta Casa, que a Via do Infante e as outras escudos tivessem uma redução de 50%? Porquê é que votou contra?
Obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Guerreiro.
Sr. Deputado, canta, canta, mas ainda não espanta. Não. O Sr. Deputado, diga-me só uma coisa, Sr. Deputado. Está-se a referir às obras que o PSD lançou, anunciou e não concretizou? Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Gabriela Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. O PSD apresenta o projeto de resolução 185/15 que recomenda ao Governo que promova a competitividade das regiões do interior através do investimento na melhoria das condições de saúde nestes territórios. O Serviço Nacional de Saúde tem revelado as suas fragilidades, nomeadamente a falta de acesso atempado ao mesmo, a falta de acesso a cuidados de saúde primários adequados e de qualidade. Cerca de 1.700.000 portugueses não têm médico de família. O encerramento de serviços de urgência, o aumento dos tempos de espera na urgência, que é desumano. Encerramento das extensões de centro de saúde ou polos do SF desde 2020, obrigando milhares de pessoas a penosas e desnecessárias viagens. A falta de uma adequada cobertura territorial de viaturas médicas de emergência e reanimação com equipamento apropriado, médico e enfermeiro. Ainda esta semana, reunimos com os presidentes da Câmara do Algarve e percorremos os seus territórios do interior. Sim, porque o Algarve não é só sol e mar. Por exemplo, que em Monchique, ou na freguesia de Cachopa, em Tavira, existe falta de transporte de emergência médica. Estamos a falar de 2 horas de tempo de espera e deslocação para o Hospital de Faro. Tempo esse que faz a diferença entre a vida ou a morte. É este o serviço de saúde que defendem para os portugueses, que têm a maior carga fiscal de sempre e quando as populações do interior estão abandonadas? Ontem ouvimos aqui uma deputada do PS dizer, e passo a citar, são estas as nossas escolhas e escolhemos servir Portugal. Mas não os portugueses, digo eu. Porque para o PS as pessoas não estão no centro das decisões políticas.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje neste debate a valorização do interior. Foi este o tema que o PSD entendeu atribuir a este debate. Traz à discussão um conjunto de propostas, mas que são propostas parcelares. Que estamos a falar do mesmo PSD que, quando esteve no governo, desinvestiu, houve uma série de projetos que não foram concretizados, que foram colocados na gaveta e que continuam por concretizar. Esta é a responsabilidade por parte do PSD e do CDS. Procura hoje, com este debate, fazer um branqueamento daquilo que foram as suas opções. Opções de encerramento de serviços públicos, recordamos das escolas. Opções de retirada de comboios das populações. Venho hoje aqui falar de ferrovia, mas houve um conjunto de ligações e de serviços que terminaram durante o governo do PSD e do CDS. Verdade, ainda não foram repostos e que muita falta continuam a fazer às populações. Extinguiram as freguesias. Extinguiram as freguesias, as populações já estão de si abandonadas, porque encerraram centros de saúde, encerraram escolas, postos de GNR, estações de correios e postos dos correios. até as freguesias, muitas das populações colocaram isto, até as freguesias foram encerradas. E, de facto, é isto, estas opções políticas que têm a marca do PSD e do CDS, que têm a marca do Partido Socialista também, porque não resolveu os problemas e só contribui para o seu agravamento. A verdade é que são os responsáveis pelo abandono do interior por muitas e muitas populações, por parte das populações de muitas e muitas famílias. São também responsáveis por não haver uma dinamização, nomeadamente da atividade económica, de apoio, de apoiar aquilo que são os recursos e aquelas que são as riquezas dos diversos territórios. E a verdade é que também podemos também falar no plano da justiça, no plano da cultura. Aos tribunais foram retiradas competências, desinvestiram na cultura, no património, no apoio às artes. É esta a marca e aquilo que deixaram nos territórios. Gostaria aqui de colocar também outras questões que se prendem com o seguinte. Hoje aqui foi abordada a questão das portagens. Nós já trouxemos nesta legislatura, aliás, não foi só nesta legislatura, em diversos momentos, para abolir as portagens. De que lado esteve o PSD? De que lado esteve o PSD? Não foi com as populações que reivindicam o fim das portagens. Não foi com as regiões que reivindicam o fim das portagens. Estiveram contra as populações ao rejeitar estas propostas do PCP. Mas podemos também abordar outra questão que aqui trouxeram a debate, que se prende com as comunicações e a falta de cobertura nos nossos territórios, em muitas e muitas localidades em que hoje a ligação por via das comunicações não é possível fazer. Mas quem é que esteve de acordo com a liberalização do setor? Quem foi? Quem é que esteve de acordo com o facto de se terminar e não se querer operadores públicos no setor das comunicações? Também aspectos que o PCP tem vindo a propor e que são sistematicamente, têm merecido sistematicamente a oposição por parte do PS e também do PSD. Relativamente aos programas regionais de ordenamento do território, gostaria de colocar aqui uma questão muito concreta, porque recordo-me da discussão que foi tida, dando este exemplo, a quando da revisão do PROT da área de Lisboa e de Vale do Tejo, em que estavam previstos a inclusão de um conjunto de investimentos fundamentais para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento do nosso país, e que foi travado essa revisão pelo PSD. Hoje trazem um projeto para que essa revisão prossiga, mas a verdade é que passados mais de 10 anos, o PSD, quando esteve na governação, foi responsável por essa revisão, que continha investimentos estruturantes para o desenvolvimento do nosso país, como a terceira travessia do Tejo, como a construção do aeroporto no Campo de Tiro em Alcochete, e que foi travado e da responsabilidade por parte do PSD e do CDS. Tratamos, de facto, neste debate com as propostas que aqui traz, e vou concluir, Sr. Presidente, de facto são propostas limitadas, restritivas, não têm uma visão global daquelas que são as necessidades de investimento no nosso país. Mas há uma questão que não abordam, e é uma questão fundamental, que é a criação das regiões administrativas. E esta é uma questão estratégica para o desenvolvimento do nosso país e para o desenvolvimento das regiões. E onde é que está o PS e o PSD relativamente a estas matérias que são estruturantes e que permitem, de facto, o desenvolvimento? A questão não vai na competitividade entre os territórios. A questão vai é na criação, já do cumprimento da nossa Constituição, mas numa opção política que efetivamente permita a criação de emprego, valorize serviços públicos, emprego com qualidade, com direitos, qualidade de vida, para que as populações, aí sim, tenham condições para poderem desenvolver a sua vida em todo o nosso território, incluindo o território nas regiões do interior.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, não podendo já responder, para formular o pedido de esclarecimento, querendo, tem a palavra o senhor deputado João Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. Nas democracias, os partidos, quando estão na oposição, não governam. Mas Portugal deve ser a única democracia em que o governo também não gosta de governar. Deve ser mesmo a única do mundo. O que põe um problema, se não fosse, isto é, era quase divertido se não fosse trágico. O problema é que o PCP ajudou este governo a ser como é hoje. Não se arrepende disso, senhora deputada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quase no final deste debate,